Voltemos lá para o texto que estávamos estudando, meus irmãos, Hebreus capítulo 12. E eu queria convidá-los a estudar os versículos 14 até o fim desse capítulo. Nós começamos a estudar alguns passos que nos conduzem à santificação. Nós só vimos dois desses passos. Nós entendemos que precisamos deixar o embaraço, o peso que atrapalha a gente na corrida da vida cristã. Depois estudamos que o pecado quebra a comunhão e ele precisa ser deixado de lado. E se eu quero ver a beleza de Jesus na minha vida, essas coisas têm que acontecer. Às vezes o Senhor já começou a esculpir alguma coisa muito bonita na tua vida. Às vezes o Senhor já começou a colocar uma característica gostosa. E ao invés da gente continuar andando para frente, parece que em determinados momentos da vida cristã, a gente começou a andar para trás. E a gente não entende por que a gente começou a andar para trás. E o Senhor nos adverte algumas coisas que às vezes vão entrando na nossa vida e que quebram esta obra da beleza do Senhor em mim e em você. A Bíblia diz assim, a partir do verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou lágrimas. Pois não tende chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez significa remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós queremos tanto ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, que o Senhor nos toque com a tua graça. Ó Senhor, que de maneira alguma nós possamos, Senhor, apenas ouvir o que a tua palavra ensina, mas que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a entender o que ela tem para a nossa vida em particular, para a minha vida, e que o teu Espírito Santo esteja trabalhando estas coisas no nosso coração. Ó Senhor, carecemos do teu toque e clamamos em nome de Jesus: vem sobre nós a tua graça, Senhor. Amém, Senhor. Ele continua no mesmo tema, santificação. Mas agora ele vai colocar algumas coisas que nós precisamos discernir. Algumas coisas que são santas e que devem ser tratadas como tais na nossa vida. Coisas que precisamos discernir, que são impedimentos, perigos que destroem a santidade, a beleza de Jesus que está sendo forjada dentro de nós. O primeiro perigo está logo ali no versículo 15, onde ele diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E a primeira coisa que está aqui, essa palavra privar é um pouco mais forte. No grego significa que ninguém caia da graça de Deus. O primeiro perigo que destrói é quando nós não somos capazes de discernir a santidade da graça de Deus. Graça é aquilo que Deus está fazendo na tua vida. É favor que você não merece. É bondade divina que está sendo derramada sobre você. É algo da imensidão do amor de Deus nas suas misericórdias que tem se renovado cada manhã sobre a sua vida. É aquele toque de Jesus, é aquele levantar, é aquele dizer: não, vamos seguir outra vez, caminha comigo de novo. E às vezes você está tropeçando aqui, caindo acolá, e o Senhor diz: não, meu filho, vem cá, não para no meio do caminho, segue comigo. Isso é graça. Graça é aquele favor de Deus que não depende de mim. Deus está ofertando, é algo maravilhoso do Senhor. Mas o Senhor quer que eu discerna que essa graça é santa, que essa graça é preciosa. O que o Senhor quer é que você perceba que esse investimento de Deus em você, cada dia, é algo precioso demais, vale mais do que o mundo inteiro. Mas quando eu não sou capaz de perceber a santidade, a beleza, a riqueza dessa graça, eu corro o perigo de cair desta graça, de perder esta graça. Porque um dos elementos básicos da graça de Deus é que eu preciso receber de livre vontade e aceitar essa graça e colocar essa graça como valiosa e ativa na minha vida. Toda vez que o Senhor vai falar sobre graça na Bíblia, Ele está dizendo que Ele está ofertando dadivosamente, mas que Ele não empurra essa graça pela goela da gente. Que a gente não é robô que tenha que acertar ou aceitar todos os comandos divinos. Nem é um fantoche da graça. Você é gente que Deus criou à semelhança dEle, com quem Ele quer se relacionar na base do amor. E Ele quer que esse amor gracioso que Ele tem derramado sobre a sua vida seja valioso. Cair da graça é decidir, de alguma maneira, rejeitar este favor divino que vem sendo oferecido cada dia sobre a minha vida. Há dois outros lugares na Bíblia em que o Senhor vai falar-nos a respeito do cair da graça. Em Gálatas 5, versículos de 1 a 9, Paulo vai dizer àqueles que estão na igreja e agora estão voltando para o judaísmo, que estão confusos com uma série de coisas, já haviam se convertido, recebido o Senhor Jesus como Salvador, que salvação é pela graça de Deus mediante a fé, e agora estavam voltando a praticar todas aquelas cerimônias do culto judaico, porque estavam com medo de perder a sua salvação se não o fizessem. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês receberam um presente que é tão maior do que esse, não caiam da graça, não abandonem a graça. Um outro lugar que a Bíblia vai falar sobre cair da graça está aqui no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículos 26 a 29. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? O que ele está tentando dizer para a gente é que a graça de Deus é algo precioso. que eu posso receber ou que eu posso rejeitar, que eu posso manter como eu posso lançar fora na minha vida. Eu fico preocupado quando a gente não percebe o valor da graça de Deus. Tem muita gente brincando com a graça. Muita gente que um dia experimentou coisas extraordinárias do poder de Deus. Olha aí para a tua vida, meu irmão, você vai encontrar marcas de Jesus preciosas. Você já foi marcado pela graça de Jesus na tua vida? Mas às vezes a gente olha para estas marcas do Senhor Jesus que são preciosas para nós e colocamos em segundo plano e às vezes até decidimos que elas não sejam mais tão importantes e preciosas para nós. E às vezes vamos abandonando a nossa fé, abandonando a congregação dos salvos, vamos abandonando o nosso tempo de oração, vamos abandonando a palavra de Deus, vamos lidando com a graça de Deus como se ela fosse uma coisa tão corriqueira, tão sem sentido, que a gente vai no armário e pega a hora que quer e usa do jeito que quiser. E o Senhor está dizendo: não, essa graça é preciosa demais, porque ela representou o meu filho Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário para que você pudesse recebê-la. Trata com valor a minha graça e o meu amor. Eu vou usar uma palavra muito forte. Se tem uma coisa que machuca o coração de alguém que ama, é desprezo. Se tem uma coisa que machuca um coração que ama, é desprezo. E o que o Senhor está falando, Helen, não despreze aquilo que de mais valioso eu tenho investido em você, que é a minha graça. Tem gente que tem abandonado a casa de Deus por coisas tão pequenas, tem abandonado a fé em Jesus porque alguém não veio me visitar na hora que eu estava precisando de ajuda, ou, puxa vida, fulano de tal passou por mim e nem me cumprimentou, não quero mais nem saber desta igreja, deste lugar, do tempo na presença de Deus. E o Senhor olha para essas coisinhas que são tão pequenininhas e diz assim: olha, não caia da graça por causa de coisas ínfimas que não têm valor. Às vezes eu fico entristecido quando, conversando com algumas pessoas, eu percebo que eles não entendem o valor da bênção de Deus sobre a vida delas. E lidam com estas coisas como se elas fossem corriqueiras. Olha, o que Deus está derramando sobre a tua vida é graça, mas é uma graça santa. É uma graça preciosa, é uma graça que tem que ser honrada, que tem que ser venerada e tem que ser vista como uma coisa mais preciosa de Deus sobre a nossa vida. Você consegue perceber a preciosidade dessa graça? Porque quando a gente não discerne a preciosidade dessa graça, a gente pode cair da graça. A gente vai deixando essa graça de lado, não vai valorizando e vai se afastando do Senhor. O Senhor certa vez falou uma coisa comigo e bateu fundo no meu coração. O Senhor falou sobre essa graça que precisa ser discernida. Eu estava orando certa vez e falando com Deus a respeito disso: ah, Senhor, que eu tenho vontade de ouvir a tua voz de uma maneira mais intensa. Ah, Senhor, eu queria tanto experimentar isso e aquilo do Senhor na minha vida. E aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo: eu nunca me afastei de você, mas os teus ouvidos estão duros, você não está me ouvindo. E nem estas coisas preciosas que você tanto anseia estiveram longe de você, mas você está duro e insensível para não perceber as riquezas da minha graça. Gente, olha, o Senhor tem riquezas insondáveis do amor e da graça dEle para a minha vida e para a tua vida, mas elas só virão intensamente sobre o teu coração, e você só vai ser capaz de percebê-las, amá-las e incorporá-las à medida em que esta graça santa, bendita, for valiosa para você. Enquanto não for, o seu ouvido vai estar duro, o teu coração mais duro ainda, e a tua alma insensível. E o poder de Deus vai ser uma coisa tão distante, porque Ele é sempre o poder da graça. A segunda coisa que esse texto vai dizer, que é perigo a minha santificação, é quando eu não valorizo a graça de Deus. A segunda coisa é quando eu não discerno a santidade das minhas emoções. A palavra do Senhor vai falar nesse texto de Hebreus, no versículo 14, e vai continuar dizendo no versículo 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ele vai falar que as emoções que nós guardamos no nosso coração também precisam ser santas. E quando eu não sou capaz de discernir que lá dentro do cofre do meu coração, onde eu guardo as minhas emoções mais preciosas, tem que haver emoções santas, segundo a vontade de Deus, eu posso devagarinho perder a beleza de Jesus em mim. Ele vai falar especificamente sobre uma emoção que, quando entra dentro da gente, transforma o ser da gente. Faz a gente ser pessoa diferente, amarga, de gosto ruim. E uma destas coisas chama-se amargura. Amargura é aquela mágoa guardada que nos impede em vários sentidos de relacionamento com pessoas e de vários sentidos de relacionamento com Deus. Porque ela bloqueia tudo, fecha tudo dentro da gente. Quando a amargura se instala no coração da gente, ainda que a gente sorria por fora, e ainda que a gente tente adorar a Deus com louvores, e mesmo que a gente tente orar, alguma coisa lá dentro da gente está quebrada e precisa ser restaurada antes, porque senão não há como a gente vivenciar isso. Toda vez que eu deixo a amargura trabalhar dentro do meu coração, seja ela grande ou pequena, seja com pessoas importantes na minha relação pessoal, dentro da minha família, importantes em termos de afeto, ou não, eu estou ficando doente. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque nesta beleza que o Senhor quer impregnar na minha vida, Ele vai mexer nas minhas emoções, nos meus sentimentos. E muito da liberdade, do poder, da graça de Deus só pode fluir sobre a minha vida quando eu entendo e posso viver graça com o meu semelhante. Sabe, uma das coisas que a santificação vai me ensinar, ensinar a você, é que a beleza de Jesus, a beleza de Deus, está em ser um Deus cheio de amor e graça, cheio de misericórdia, que trata com você não segundo os seus pecados, mas que trata com você porque você é filho, filho que está longe de casa, filho que está perdido, filho que está indo para o inferno, mas é filho que o pai está dizendo: vem, filho, eu quero você para perto de mim. Você está todo machucado, mal cheiroso, rasgado, mas eu quero curar você, eu quero ligar as suas feridas, eu quero gastar minha energia para que você seja gente. Essa é a beleza de Cristo. E quando o Senhor trabalha a beleza de Cristo na gente, Ele quer para ensinar a gente a viver esse tipo de coisa com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com o meu irmão, com o meu amigo, com o irmão da igreja que não me cumprimentou, que não me visitou. É isso que Ele quer. Aí está a beleza de Jesus na gente. Enquanto eu não deixo o Senhor trabalhar a minha amargura, eu estou doente. Esse é um dos grandes impedimentos que Satanás continua usando sempre, 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 para que a sua vida não cresça no poder do Senhor Jesus. Olha para dentro do teu coração e vê se existe alguma amargura guardada. O que é que está guardado no cofre do teu coração? Quais são as lembranças? Quais são as pessoas? Quais são as circunstâncias? Quais são os envolvimentos? Graça é isso. Você liberar perdão, você liberar favor, você liberar restauração, porque na medida em que você faz isso, você está sendo curado. A beleza desse Deus Todo-Poderoso que está trabalhando na tua vida está sendo marcada em você. Por isso a Bíblia vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha bem para dentro do teu coração. O que é que está fazendo mal? Como eu gostaria que você hoje pudesse ser curado. A Bíblia vai dizer que algumas das doenças que nós vivemos, algumas delas inclusive físicas, vêm de amarguras que guardamos por muito tempo dentro do coração da gente. Quer cura? Deixa o Senhor tratar aquilo que está enraizado e fazendo mal. E sabe o que é pior? A Bíblia vai dizer que essa amargura dentro da gente não somente faz mal para a gente, mas ela irradia mal para as pessoas que estão ao redor da gente. E na tua casa o efeito da amargura está se fazendo presente, lá na tua família. Porque algumas coisas que vão acontecer dentro da tua casa que ninguém está entendendo, você está reagindo à luz das tuas amarguras trancadas no coração. Lá no teu trabalho, ninguém vai estar entendendo o que está acontecendo, mas você vai reagir diante de algumas circunstâncias e situações à luz da amargura que está trancada dentro do teu coração. E quando a gente é capaz de deixar a graça de Deus passar por essa amargura e restaurar, a gente é livre. É livre para ser feliz, é livre para ser bonito, é livre para ser agora parecido com a beleza de Jesus. E aquelas coisas que estavam impedidas, que eram a aspiração da nossa alma, são restauradas, porque os impedimentos estão lá dentro da gente, trancando a vida da gente, obstruindo a vida da gente, fechando as portas do coração da gente. Como é que vai o teu coração? Como é que vai a amargura dentro da tua alma? Não caia da graça. Mas também discerna que as emoções que você traz no teu coração precisam ser santas. Que a cura que vem de Deus, a graça de Deus tem que permeá-las. A terceira coisa que esse texto vai falar é que se eu quero que a santidade permaneça na minha vida, eu preciso discernir a santidade do meu corpo. E a palavra de Deus vai dizer no versículo 16: e ninguém seja devasso. Essa palavra devasso é uma palavra grega muito forte, que significa toda forma de imoralidade, toda forma de atos sexuais fora do casamento, toda forma de adultério, de homossexualismo, de sexo anormal, toda sorte de vícios sexuais entre casados ou não casados. Ele está dizendo que quando eu abro na minha mente, no meu coração e no meu corpo brechas desta maneira, não tem santidade que resista. Isso me faz lembrar o conselho de Balaão. Você lembra da história de Balaão? A Bíblia nos conta que Balaão foi convidado por um rei para lançar uma praga sobre o povo de Israel. Ele era um mandingueiro, essa é a ideia. Então ele foi contratado para fazer aí um despacho contra aquela nação. Eles vinham conquistando tudo e todos, e de repente então aquele rei disse: não, esse negócio aqui tem que fazer um negócio diferente, vou fazer um trabalho daqueles brabos mesmo, né? E chegou lá o Balaão para fazer isso. E quando ele estava se preparando para isso, ele disse: olha, rei, já recebi o dinheiro até para fazer esse despacho, mas não tem jeito. Não dá, não funciona. Mas como não funciona? Eu paguei, eu quero. Ele falou: não tem jeito, porque o Deus deles é poderoso demais. Eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo dessas coisas. Se você é selado no sangue, no Espírito Santo de Deus, o teu Deus é poderoso demais. Não tem nada que possa tocar a tua vida, porque você está debaixo da graça do único Deus, Deus verdadeiro. Só tem um Deus. E você está debaixo da proteção e da graça dele. Mas Balaão deu um conselho. Disse o seguinte: olha, eu não posso. Não tem entidade espiritual que possa, porque é só um Deus verdadeiro. Mas eu vou dar um conselho para você. Coloca umas mulheres no meio desse povo e induza esse povo a se prostituir. E olha, não precisa fazer nada, porque o Deus deles é santo. E o próprio Deus santo vai cuidar desse povo. E aquele rei fez exatamente isso, introduziu umas mulheres no meio daquele povo, que seduziam os homens daquela nação, e aqueles homens se prostituíram, e depois as mulheres daquela nação se prostituíram, e ídolos começaram a entrar no meio daquela nação, e diz a Bíblia que Deus julgou o seu povo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é santo, e que quando eu não discerno a sua santidade no meu corpo, na minha mente, nas minhas emoções, não somente eu caio de estar debaixo da proteção dessa graça divina sobre a minha vida, como este Deus me disciplina. E esse é o tema do capítulo 12, a partir do verso 5 até o verso 13. Um Deus que disciplina o seu povo. E Deus não encobre pecado. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você é realmente crente, um dia nasceu de novo em Cristo Jesus, olha, eu quero te dar um conselho. Não, você não vai conseguir esconder o seu pecado de jeito nenhum. Primeiro, porque Deus conhece. Mas em segundo lugar, porque Deus te ama e você é filho dele, ele vai revelar esse pecado de uma maneira tão clara, mas tão clara, para que você se arrependa. E você pode esconder muito direitinho, mas muito direitinho, que você não vai conseguir, porque o teu Deus vai revelar. Pode escrever isso, é palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você continuar escondendo os seus pecados dessa maneira, teu coração vai se endurecer e você nunca mais vai voltar. Mas se esse pecado for revelado, você vai ser confrontado pela vida, pelas circunstâncias, para discernir que você tem um Deus santo, que não abençoa nem pactua com o pecado, para que haja mudança na tua vida. Quarta coisa que esse texto me ensina sobre perigos que quebram a minha santidade é quando eu não discerno a santidade do Deus a quem eu sirvo. Verso 16 vai dizer: ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. A palavra profano que está aqui significa aquele que negligencia as coisas espirituais e se torna um amante das coisas do mundo. E a ilustração que o autor de Hebreus nos dá é que Esaú foi um homem profano. Ele chegou um dia morrendo de fome, Tinha um irmão meio malandro, né, meio danado, enrolador, até o nome dele era esse, usurpador. E ele estava morrendo de fome, tinha vindo uma caçada e estava lá com aquela fome danada, e ele estava cozinhando lá um ensopado de lentilhas ali, aquele cheiro de comida, né? E ali o Jacó, o Isaú disse, não, me dá um prato dessa comida, está cheirosa, eu estou com fome, estou morrendo de vontade de comer essa comida. E Jacó olhou para ele e falou, não, essa lentilha é minha, não vou dar não, você não é caçador? Faz lá a tua caça. Não, mas eu estou morrendo de fome, dá um pouco dessa lentilha, larga de ser ruim. Tá bom, eu não dou, eu vendo. Tá bom, o que é que você quer? Eu quero a bênção da primogenitura. Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro e ele tinha o direito de receber a bênção da primogenitura. Esaú morrendo de fome, inconsequentemente, sem discernir o que é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Diz, tá bom, me dá logo esse prato aqui de lentilha, é tua bênção. E diz a Bíblia que ele se arrependeu disso amargamente, até com lágrimas, durante toda a sua vida, por não ter discernido a santidade, por não ter discernido o que significa a bênção de Deus. Sabe, com as coisas de Deus não se brinca, e nem com o Deus Santo não se brinca. Todo o capítulo agora, dos versículos 19 até o verso 21, na primeira parte, ele vai mostrar como o povo do passado podia discernir a santidade de Deus. Ele diz assim, olha, esse povo lá no deserto, diante da glória e da santidade de Deus, temia e tremia. O temor do Senhor tomou o coração de todo o povo. Naquele tempo no deserto, quando Deus começou lá em cima do Monte Sinai a mostrar sua glória, o seu poder, a falar com o povo morria de medo. Era uma coisa tão séria que um monte era santo. Se um animal chegasse ali perto, tinha que ser apedrejado. Eles temeram e disseram para Moisés, Moisés, olha, nós não aguentamos a presença de Deus, temos medo diante do poder, da glória, da majestade dele. Então que o Senhor fale contigo, e nós ouviremos o que ele falar através de você. E aí a partir do verso 22, ele vai dizer que nós não estamos mais lá no deserto, que não existe lá mais o Monte Sinai, melhor, ele está lá, mas não aquelas coisas estão acontecendo de novo. Mas que nós estamos debaixo de uma aliança com Deus que é muito mais poderosa, que é muito mais maravilhosa, que é muito mais intensa do que aquela foi. E ele vai dizer, mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e miríades de anjos. Ele está dizendo, olha, você não está lá diante do Monte Sinai, mas você agora está diante do Monte Sião, diante do lugar de Deus, e a tua cidade que se chama Nova Jerusalém já está pronta no céu, e diz a Bíblia que ela está descendo, e ela vai vir sobre a terra, e você faz parte desse negócio, você é parte de tudo isso. Ele vai dizer, olha, você não precisa mais ter Moisés como teu intermediário, porque você pode chegar direto à sala do trono de Deus, e você faz parte dessa assembleia que é a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e você fala com o Deus vivo que é juiz de todos os homens e o trata como pai, e tem a Jesus como mediador de um novo pacto, e tem um sangue que cobre a tua cabeça e o purifica melhor do que todos os sacrifícios que já foram feitos, porque é o sangue de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E ele diz, olha, quando naquela aliança passada alguém não discernia a santidade de Deus, lá naquele tempo, cheio de símbolos, de sacrifícios de animais, de coisas tão estranhas para nós, era apedrejado por causa de duas testemunhas que dissessem que de fato ele não tinha reconhecido a santidade de Deus. O autor vai dizer, quanto mais Deus vai ser duro no juízo com aquele que rejeita estas preciosidades do seu amor e da sua graça e não discerne a santidade do Deus vivo sobre a sua vida. Você faz parte de um reino que é maior do que tudo que você pode imaginar. E a gente deve valorizar o reino de Deus, a sua justiça, a sua graça. E ele diz, olha, dois sentimentos devem estar aí no coração. Vocês devem ter reverência e temor, porque o Deus Santo, que é fogo consumidor, é aquele que habita no meio do seu povo. É aquele que olha para dentro do coração da gente e vê como a gente está lidando com a graça. É aquele que olha para dentro do coração da gente e vê quais são as emoções que a gente carrega dentro da gente. É aquele que olha para dentro da gente e vê como a gente tem lidado com a santidade do meu corpo. É aquele que olha para dentro da gente e vê como eu vejo o meu Deus. Olha, esse Deus que é cheio de graça é também o Deus Santo, Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E o que ele está dizendo é que a beleza de Jesus não fica na gente quando a gente não discerne a santidade desse Deus. Eu tenho algumas perguntas muito diretas para você. A primeira delas é, como é que você tem lidado com a graça? Como é que você tem lidado com a graça de Deus sobre a tua vida? Cada dia de manhã você acorda debaixo da graça. Você se levanta debaixo da graça. Você está vivo por causa dessa graça. Você pode orar e Deus te ouvir por causa dessa graça. Você pode ser perdoado dos seus pecados por causa dessa graça. Com sinceridade, de verdade, ela é valiosa para você, mais valiosa do que qualquer outra coisa. Se não for, tem alguma coisa errada aí na sintonia do teu coração. Como é que vai o teu coração, as tuas emoções? Você está doente por dentro? Porque não é capaz de discernir que o teu coração e aquilo que você guarda dentro de você tem que ser santo. Talvez esteja na hora de fazer uma limpeza. Michael Quest tem uma expressão tão interessante. Diz que o coração da gente é como um guarda-roupa, que às vezes a gente tem que abrir e tirar aquelas roupas que estão lá há tanto tempo que já cheiram bolor, porque elas contaminam aquelas que a gente usa todo dia. Como é que está o teu coração? Quais são os sentimentos que você tem que falar diante de Deus? Me ajuda, Senhor, nesse processo. Talvez você guarde muita dor no teu coração com tantas pessoas. Como é que vai a tua vida? O que é que você tem guardado e registrado na tua mente que tem afetado o teu corpo? Porque o teu corpo também é santo, porque é templo do Espírito Santo de Deus. E acima de tudo, esse Deus tem que ser honrado como santo na tua vida.